Olá, Isabel do Carmo.
Olá.
Qual é a quintessência, eu não posso dizer do seu ofício de revolucionária, porque presumo que neste momento não é revolucionário de ofício, mas foi revolucionária, dedicou a sua vida a esse conceito. Portanto, pergunto-lhe qual é a quintessência de um espírito revolucionário.
Eu não sou de ofício, mas continuo de espírito. E para mim, a quintessência é a igualdade. É um grande impulso, uma grande vontade de transformar o mundo no sentido de todos os seres humanos estarem num pé de igualdade.
Transformar, se for necessário, com recurso à força.
Evidentemente que se há uma ditadura, e há algo que não se pode transformar de outra maneira, tem que se recorrer à força.
Então,
É um mal necessário.
e num caso de uma democracia convencional, como aquelas que temos no Ocidente, também.
Não penso que tenha, que neste momento faça sentido o recurso à força armada, digamos. Pode haver recurso agora, em França, sequestraram patrões em fábricas e é um recurso à força.
E aí
Isso,
sim, é isso?
isso obrigou-os a negociar, em vez de fazerem despedimentos que eram
Portanto,
desadequados.
se um dia ouvir uma notícia sobre um patrão sequestrado, diz: estes são cá dos meus.
Alguns patrões precisavam ser sequestrados porque estão a fazer despedimentos, aproveitando a leva da crise, em empresas que não têm razão para fazer despedimentos. De maneira que talvez se passassem umas horinhas fechadas pudessem negociar melhor.
Estamos a falar com Isabel do Carmo, que nasceu há 68 anos no Barreiro. A vida política começou bastante cedo, ao envolver-se ainda antes dos 16 anos com o chamado Mudo Juvenil, um dos movimentos que se opuseram à ditadura de Salazar. Aos 18 anos, Isabel do Carmo ingressou no Partido Comunista Português, de onde saiu aos 30 anos. Enquanto esteve no PCP, foi membro da direção do setor universitário na clandestinidade. Aliás, foi membro da Organização Comunista dos Médicos, também na clandestinidade, uma vez que tirou o curso de medicina, ou já depois de ter tirado o curso de medicina. Foi ainda membro da Comissão Política das CDS de Lisboa em 1969. Depois de tirar o tal curso de medicina, ainda no início dos anos 70, Isabel do Carmo foi dirigente da Ordem dos Médicos até a Ordem ser encerrada pela PIDE. Por essa altura fundou com Carlos Antunes, companheiro, marido também, com quem viveu casada, fundou as Brigadas Revolucionárias, mais tarde a PRP. Lembra-nos aqui qual é o significado da sigla?
É Partido Revolucionário do Proletariado.
Partido Revolucionário do Proletariado. Por esse motivo, foi presa e interrogada pela PIDE antes do 25 de Abril por diversas vezes. Por ordem escrita da PIDE, aliás, foi excluída de assistente da Faculdade de Medicina de Lisboa. E, enfim, depois do 25 de Abril, foi diretora do Jornal Revolucionário durante o PREC, até à sua prisão, em 1978, na sequência do chamado processo PRP, que envolveu o julgamento de diversos membros do PRP sob a acusação de atividade terrorista. Depois desse percurso político, Isabel do Carmo finalmente dedicou-se, digamos, por inteiro à medicina. Hoje é médica endocrinologista, especialista em obesidade e comportamento alimentar. Foi, de resto, fundadora da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade, sendo atualmente diretora do Serviço de Endocrinologia no Hospital de Santa Maria. Isabel do Carmo foi ainda autora do primeiro estudo sobre a prevalência da obesidade em Portugal. Escreveu vários livros sobre nutrição e saúde, por exemplo, Saber Emagrecer, ou Porque Não Consigo Parar de Comer, ou, esta pergunta eu faço também às vezes,
E eu também faço.
ou Alimentação Saudável, Alimentação Segura. E já agora, porque estamos a falar de si como autora, antes desses livros ainda lançou, nomeadamente, dois livros intitulados, e aqui vou abrir aspas porque tem um palavrão, portanto, quem for
A
suscetível aos
decência.
palavrões,
A decência,
que
sim.
agora baixe o volume do rádio,
Recomenda.
mas são títulos dos livros que editou na Dom Quixote, um deles então intitulado Puta de Prisão e o outro intitulado Vozes Insubmissas, ambos na edição da Dom Quixote. Naturalmente temos aqui, pelo menos assim visto de fora, duas vidas bem distintas,
É verdade.
uma como revolucionária e outra como médica. Antes de mais, como é que mergulhou na política? Tinha alguém na família?
Eu nasci e vivi no Barreiro. E o Barreiro era uma terra muito politizada. É uma terra de tradições políticas e de revoltas.
Operários.
Uma terra operária, não é? Com o Caminho de Ferro, a CUF. E, portanto, vivi num meio, em criança, de muito político.
Não necessariamente a família, é isso?
A família, sim. O meu pai era o responsável do MUD no Barreiro. Mais tarde foi do Partido Comunista e morreu do Partido Comunista. E, portanto, era uma família, a minha, uma família muito politizada, antagonista da ditadura. E, por outro lado, os amigos do meu pai eram ainda mais envolvidos.
Como é que entrou para o PCP?
Eu entrei já quando andava na faculdade. Eu entrei para a faculdade com 17 anos e passaram-se as eleições do Delgado. Eu primeiro participei numa outra candidatura que era mais à esquerda, considerávamos nós, e era do Arlindo Vicente. Depois houve a fusão das duas candidaturas e eu passei para a candidatura, para o movimento da candidatura de Delgado. E, portanto, no seguimento da ditadura da candidatura do Delgado e desse movimento, eu acabei por ser contactada pelo Partido Comunista e entrei para o Partido Comunista, talvez já tivesse 18 anos.
Nessa altura, o que é que atraía para essa área da política? Era o combate à ditadura ou era mesmo o ideal lá longe de uma sociedade sem classes?
Era as duas coisas. Viver sob a ditadura era realmente uma brutalidade, porque não havia liberdade de nada. É muito difícil hoje explicar às pessoas que não viveram na ditadura o que é que se passava, mas é que não havia nem na vida quotidiana, nem namorar se podia, não é? Em público. E não havia liberdade de reunião, não havia liberdade de manifestação, não havia liberdade de expressão, nos jornais iam à censura previamente. Portanto, e além disso havia um ambiente de sufoco, de sufocado.
Não tinha a noção,
não se podia falar.
não tinha a noção de que nos países do leste, na União Soviética, por exemplo, também não havia liberdades.
Infelizmente, nessa altura, eu não tinha a noção. Eu só vim a perceber isso uns anos mais tarde. É terrível, porque de facto nós vivíamos aqui num grande isolamento. Isolamento de tudo. E tínhamos os jornais que o regime queria, a rádio que o regime queria, a televisão que o regime queria. E todo o mal que diziam da União Soviética nós interpretávamos como uma crítica de direita da ditadura e
Uma falsidade.
não acreditávamos em nada. Isto foi aqui um duplo engano, não é? Portanto, só quando eu tive acesso a jornais, livros vindos de fora, é que comecei a compreender muito mais tarde, 67, em 1967, depois em 68, claro, com a invasão de Checoslováquia, é que eu vim a perceber toda a brutalidade do stalinismo, embora o 20º Congresso, com as denúncias do Khrushchev, tenha sido pouco tempo depois de eu ter entrado para o Partido Comunista. Foi nessa altura que o 20º Congresso na União
Portanto,
Soviética.
acreditou que se podia reformar o comunismo, apesar do
Aqui o que
Stalin.
nos foi dito foi que aqui
Houve um
nós
sucesso.
não lemos os relatos sequer do 20º. Eu só vim a ler os relatos do 20º Congresso do Khrushchev muito mais do que do Khrushchev, sim, muito mais tarde. E aqui o que nos foi dito foi: bom, cá em Portugal não existe problema nenhum de culto da personalidade, aquilo era uma questão de culto da personalidade e, portanto, o problema não existe. E não foi de maneira
E era
nenhuma.
verdade isso? Portanto, em Portugal não existiria?
Não, existia tal e qual. Simplesmente, como aqui não havia poder, o Partido Comunista não tinha poder nenhum, por contrário, as pessoas do Partido Comunista aqui eram presas, perseguidas, torturadas, etc. Era um contrapoder.
Isso não era um problema
O
na altura.
culto da personalidade aqui traduzia-se em tudo, toda a gente seguir a orientação do secretário-geral.
Então, se. Já agora, nessa altura, se tivesse o sonho, se tivesse concretizado, isto é, se pudéssemos, se o Partido Comunista Português tivesse sucesso como partido de vanguarda e governante, vá lá, partido no governo, liderando um regime condizente com o ideal, sente que isso seria algo de positivo?
Não.
Porquê?
Teria sido o estabelecimento de um regime stalinista em Portugal.
Quer dizer
Era um
que
bocado
é inerente a
impossível.
isso, portanto, o stalinismo é inerente ao quê? À ideologia, é isso?
Este Partido Comunista foi sempre stalinista.
Quer dizer que o problema não é do comunismo,
não, não
é isso?
Não, não acho que seja inerente à ideologia. Pelo contrário, acho que o stalinismo foi a grande destruição do comunismo. Não foi comunista, não foi sequer marxista. Foi a grande destruição e foi um assassinato da esperança, digamos.
Então, mas qual é o país, então, e o regime que estão mais próximos, então, do ideal verdadeiro?
Não penso que haja nenhum regime que tenha seguido aquele caminho.
E como é que explica? Como é que isso não foi possível, claro, havendo tantos que,
claro que,
que
claro
o afirmavam
que isso é
publicamente?
É uma interrogação que temos que fazer.
Se calhar é difícil.
Também se pode perguntar porque é que o cristianismo foi tão deturpado e passou pela Inquisição e hoje tem lugar numa igreja autoritária, que é autoritária. Por muito que tente ser aberta, mas é autoritária, hierárquica, autoritária, etc. Porquê é que o cristianismo deu nisso? Podemos nos perguntar porquê é que grandes ideais criados por...
São tolhidos pela prática.
Por gente que foi profética em relação ao destino da humanidade, depois, na prática do ser humano, passam por ser utópicos e depois, quando se concretizam, passam a ser ditaduras.
Uma pergunta, se calhar, que poderia fazer, não sei se esta pergunta, vou já dizer que é um bocadinho delicada, era se Isabel do Carmo, na altura, tivesse tido esse poder, se também teria sido... arriscado a ser torcionária? Ou se acha que não? Que conseguiria controlar?
Torcionária não, com certeza. Mas muitas vezes pergunto-me se eu e as pessoas que me acompanhavam tivéssemos tido poder, se teríamos tido a tentação autoritária. É terrível. Observa-se que é terrível, porque a dada altura nós vemos que as pessoas começam por matar, a fuzilar o inimigo e rapidamente passam a fuzilar os amigos. Ou seja, aqueles que o Stalin liquidou um comitê central inteiro. Eram aqueles que tinham feito com ele
a revolução.
Até a família. Aquilo foi uma liquidação de todos os revolucionários, dos que tinham feito a revolução. Estava-se muito próximo ainda da revolução e, portanto, eram os que tinham estado na revolução.
E depois desses casos, de não haver nenhum caso...
Torcionária nunca seria, de certeza. Aí tenho a certeza. Participar. Eu estou convencida que...
Se calhar seria uma das pessoas eliminadas.
Exatamente. Eu estou convencida que era isso.
Seria eliminada, portanto, mais tarde ou mais cedo.
Completamente convencida.
Então é intrinsecamente incompatível com a prática revolucionária.
Não acho. Acho que, com tudo o que vivemos no século XX e com toda a aprendizagem que foi feita, isto foi uma longa aprendizagem, não é? Nós engolimos, depois de tudo o que soube, digerimos, depois de tudo o que soube, depois da invasão de Praga, da primavera de Praga ter sido, a ter acabado como acabou, que era uma esperança de socialismo e liberdade, depois de tudo o que aprendemos do sectarismo e tudo isso do século XX, acho que foi uma longa aprendizagem e nós somos contemporâneos dessa aprendizagem. Ainda nos é possível sonhar com uma sociedade em que a igualdade de direitos, económica, etc., seja compatível com a diversidade.
E com a
diversidade,
liberdade
de ideias
também?
E com a liberdade. Tem que ser.
Mas
não,
como
não
é
há
que,
outra maneira.
Como é que, concedendo liberdade ao indivíduo, se pode depois limitar... O seu caminho de maneira a que ele nunca seja muito diferente dos outros?
A liberdade tem que ser uma liberdade de direitos e de direitos e de possibilidades do ponto de vista económico. Não pode ser a liberdade de explorar os outros, por exemplo. Não pode ser a selvageria da liberdade do
tem
capitalismo
que ser regulada,
selvagem. Tem que ser regulada. E por isso eu acho que, embora confio muito nas organizações de base e acho que mesmo é impossível uma sociedade funcionar nessa base de igualdade se não houver organização de base, no hospital, na escola, em todo o lado, as pessoas tiverem autonomia para se autogovernarem. Penso também que tem que haver um Estado regulador.
Cidadania e Estado.
Ah, completamente. Ora, o que é um conceito novo, acho eu.
Estamos o quê? O da cidadania, imagino. Porque o do
simultaneamente
Estado...
com o Estado.
Ah, ver
simultaneamente muita autonomia de base e um Estado regulador.
Estamos a falar aqui das ideias, mas eu gostava de voltar ao fio da meada da história, digamos assim, dos factos.
Sim, senhor.
Então, entrou para o PCP. Na altura, imagino que conheceu nessa altura o seu companheiro de uma vida.
Não, não,
na altura,
só nos conhecemos depois.
Carlos
só
Antunes?
Só nos conhecemos em 69.
Porque ele também era do PCP, não é?
Ele era do PCP, mas era funcionário, era clandestino e, portanto, ele estava na clandestinidade e não estava no meu setor.
Então, mas a Isabel do Carmo não estava na clandestinidade quando...
Eu estava em organizações clandestinas. O Partido Comunista tinha organizações clandestinas, mas onde estavam pessoas que viviam na vida legal. E eu, o setor universitário era todo assim. Só tinha um funcionário clandestino que controlava a direção do setor universitário, mas todo o pessoal que estava na direção do setor universitário era legal, vivia uma vida legal.
Lembra-se da primeira vez que foi presa pela PIDE?
Primeira vez, eu acho que a primeira vez foi convocada... António Maria Cardoso para responder por causa
para a sede da PIDE.
A primeira vez fui convocada para responder por causa das coisas da Ordem dos Médicos. E depois fui presa uma vez com um grande, grande aparato. Eu vivia em Oeiras, uma daquelas torres da de Nova Oeiras.
Já nos anos 70, portanto?
Já nos anos 70. E fui presa com um enorme aparato, com muitos carros, muitos PIDs, muito.
Acusada até?
Acusada de coisa nenhuma, eles não acusavam
não diziam de ser revolucionário,
não, não diziam às pessoas, não liam nenhuma acusação. Isso é nos filmes americanos, é que é lida a acusação e se diz para pode arranjar um advogado. Eles entravam em casa das pessoas às 6h da manhã.
À faziam, força? Arrebentaram a porta, é isso?
Não, não, tocavam a campainha.
Abriu
comigo,
a porta e...
Comigo tocavam a campainha. Eu estava a dormir, levantei-me. Nessa altura eu vivia com o Orlando Lindin Ramos, que é pai da minha filha, que tinha saído de Peniche, onde esteve 5 anos.
Mas saído legalmente?
Não,
ou que, fugido?
Não fugiu. Ele colaborou na fuga do Cunhal, mas não fugiu. Uhum. Ele saiu legalmente. Uhum. Cumpriu medidas de segurança e depois saiu legalmente. Eu vivia com o Orlando, estávamos os dois deitados e portanto, a PIDE tocou e entraram. E sobretudo, coisa terrível era, eles levavam já caixotes para fazerem caixotes dos livros e dos papéis das pessoas. E a pessoa, de repente, via sem os seus livrinhos e sem os seus papéis. Fizeram-me os caixotes e depois levaram-me a mim aos caixotes.
Foi torturada em algum momento?
Não, não fui.
Nem teve receio de ser torturada?
Não tive receio de ser torturada.
Digamos que um revolucionário... Não tem aquele medo e se me torturarem?
Não, eu tinha muito medo da polícia. Provavelmente há pessoas que não tinham medo, mas eu tinha medo da polícia.
Medo físico? Que lhe fizessem mal fisicamente ou medo de ser presa?
Pois, medo das duas coisas, de ser presa e que me fizessem... O fisicamente nunca me tocou muito, tocou muito mais o isolamento. O isolamento
na
é
prisão,
terrível.
No fundo?
Sim, sim. O isolamento é terrível.
E, afinal de contas, passou por essa experiência. Quanto tempo é que esteve no máximo
muito
presa?
Muito pouco tempo. Só tive 8 dias. Uhum. Depois houve uma grande movimentação. Tive 8 dias de isolamento muito, muito rigoroso. Sem papéis, sem caneta, sem nada. Muito, muito rigoroso. Sem janela, muito rigoroso. Mas, enfim...
Eram homens ou eram mulheres?
Pessoas, mulheres.
Agentes no feminino, é isso?
Não, agentes no feminino em relação a certas coisas, despir a pessoa, etc. E depois em relação aos interrogatórios homens.
Estamos a falar isso no princípio dos anos 70, não é?
Sim.
É nessa altura também, no princípio dos anos 70, que sai do PCP. No meio dessa luta que digamos contra a ditadura.
Eu, quando fui presa, ainda tinha papéis. Foi uma das coisas que eles me encontraram. Foram papéis meus manuscritos de crítica dirigida à direção do PC.
Eles quem? Quem é que descobriu?
A PIDE? A PIDE levou.
Então, mas isso não implica automaticamente o PCP.
Implicava que eu estava no PCP. Se eu fazia, se eu dirigia à direção...
Sim, naturalmente. Foi. Mas a pergunta... como é que isso tem consequência depois na ruptura com o próprio PCP?
Não teve consequências nenhumas. Foi uma coincidência. Quando a PIDE me prendeu, eu estava dentro do PCP ainda, mas estava num processo de dissidência. E exatamente alguns papéis que eles me levaram, ainda tenho que ver se arranjo cópias na Torre do Tombo, foram papéis onde eu punha as minhas críticas à direção do PC.
Por causa de?
Por causa de, sobretudo, da questão de não se colocar a luta armada, porque tinham passado as eleições, tinha havido o marcelismo, digamos, estávamos com Marcelo Caetano no poder, tinha havido a ilusão de que podia haver uma transição, não houve transição nenhuma, as coisas mantiveram-se tal e qual. Tinha havido as eleições de 69 exatamente como as outras, e portanto, colocava-se o problema da via democrática, digamos, ou de transição ser impossível, e, portanto, de serem feitas ações
então,
armadas.
Então, saiu pela extrema-esquerda.
Pela
extrema-esquerda. Saiu por achar que o PCP não era suficientemente revolucionário.
Exatamente, saiu pela extrema-esquerda.
Assim. Então, saiu para fundar o PRP.
É, e também coloquei nessa altura, entretanto tinha-se passado a invasão de Praga, tinha-se passado o Maio de 68, que apesar de tudo teve, eu não estava lá, mas teve repercussões, não é?
Lá em França.
Em França, não estava. Nem...
Se bem que tinha...
Não eu estive
foi
seis meses em França.
Em França, exato.
Estive a fazer um estágio. E, portanto, esses acontecimentos internacionais, apesar de tudo, foram sabidos aqui. Eu publiquei aqui um livro sobre Praga.
Sobre a Primavera de Praga?
Sobre a Primavera de Praga, nessa
mas
altura.
Defendendo a Primavera de Praga?
Defendendo a Primavera de Praga.
A Primavera.
É.
Então como é que uma pessoa na extrema esquerda...
É verdade. Mas a Primavera de Praga não era de direita. Era um movimento de esquerda que saiu de dentro do Comitê Central do Partido Comunista Checoslovaco e que apontava exatamente para um socialismo em liberdade. Nunca foi um movimento de direita. Isso foi uma calúnia.
Enquanto esteve lá no, em França, por exemplo, recorda-se de uma canção que falava de cerejas... Eu estou a dizer isto porque já temos em pano de fundo essa canção.
Muito bem.
Com a voz do Yves Montand. É uma canção importante para si. Já agora foi uma que nos trouxe. Há aqui que dizer. A própria Isabela é que escolheu esta canção. Que importância é que ela...
Le Temps des Cerises é uma canção que fala simultaneamente dos períodos revolucionários que duram só o tempo das cerejas. É o tempo da primavera. Foi a Comuna de Paris, foi o Maio de 68. E também que nos fala dos amores que só duram o tempo das cerejas. E todos nós na vida passámos por amores que também só duram o tempo das cerejas, que são importantes, talvez muito importantes na vida das pessoas, mas são de curta duração. E as grandes revoltas, sobretudo em França, mas em Portugal também foi, o chamado PREC também foi na primavera, começou na primavera, em abril. Parece que aqui neste hemisfério as revoltas começam na primavera, porque as pessoas estão na rua, porque as hormonas estão mais vivas.
Fala a endocrinologista.
Possivelmente isso tem importância. É diferente ver sol ou
portanto, digamos que o sonho está mais perto da realidade durante a primavera, no tempo das cerejas.
E vive-se intensamente.
Où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerise d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant.
A voz de Yves Montand, nostálgica?
Nostálgica, romântica.
Refirma-se
a mim. mas a voz dele é nostálgica.
Sim.
É romântica.
Pergunta à Isabel
sim,
do Carmo.
Sim, dá-me alguma nostalgia, embora eu não seja saudosista. Uhum. Não sou de maneira nenhuma, felizmente, porque senão tinha uma grande melancolia em relação ao período de 74-75 e a todos esses períodos revolucionários anteriores, mesmo que sejam dos outros, não é? Não tenho, sou otimista, não sou cega em relação ao que se passa atualmente, que é terrível no mundo, mas penso que daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, as coisas vão ser melhores.
Melhores e condizentes com o sonho que teve quando era revolucionário?
Acho que há um filósofo francês que desenvolveu um movimento e uma filosofia e vários escritos que se chamam Socialismo ou Barbárie. E, de facto, eu penso que ou se caminha para o socialismo, esse tal socialismo com liberdade, ou então será a barbárie, não é? É porque as pessoas não podem suportar estas condições.
Ora, estávamos a falar de uma voz romântica. Por acaso é curioso, penso eu, porque existe em torno da figura do revolucionário um misto de romantismo e também de frieza, da pessoa que não é piegas, digamos assim, o contrário da pieguice, não é? E que não claudica perante o coração. Portanto, que talha a direito naquilo que tem que fazer. Em que é que ficamos? Portanto, quando falamos da Isabel do Carmo, revolucionária, se quisermos fazer uma separação, bem sei que é um bocado simplificado este exercício, mas uma separação entre a percentagem do coração duro e a percentagem do coração mole, em que é que ficamos?
Em ser otimista no coração.
Era romântica, portanto.
Eu penso que os revolucionários são todos românticos.
Mesmo quando são duros.
Mesmo quando são duros.
E inflexíveis.
É, e naturalmente muitas vezes são duros e inflexíveis de uma forma injusta. Provavelmente o Guevara, que era com certeza um romântico, foi duro e inflexível algumas vezes que não devia ter sido. Não é nenhum santo. Ou então os santos também foram duros e inflexíveis. Mas eu penso que os revolucionários em geral são românticos e que viver num período em que a pessoa se dá inteiramente a uma causa traz à volta disso muita emoção, muito sentimento e que, portanto, os revolucionários são românticos. Mas o ser revolucionário, ter que organizar coisas, ajuda-nos a sistematizar dentro da cabeça as coisas da vida e da organização de uma forma que tem que ser
científica.
Sim, científica.
Quase, porque essa é a atitude genérica,
eu
não é?
Uso a sistematização política mesmo para as coisas científicas, clínicas, mesmo na minha vida
aprendeu
cotidiana.
Aprendeu a ser sistemática, portanto.
Completamente. Mesmo na vida
metódica,
cotidiana no hospital.
Ora, nós estamos a falar do período, ou ficámos naquele período em que decide a dissidência, é melhor dizer assim, decide a dissidência, decide afastar-se do PCP pela extrema-esquerda, essa luta armada, o que é que tinha na cabeça? Era, vou matar fascistas?
Não, nunca pensei em matar fascistas.
Então, mas a luta armada era o quê?
A luta armada foi, essencialmente, destruir alvos, destruir certos alvos.
Por exemplo?
Por exemplo, a base da NATO na Fonte da Telha, por exemplo, tanques que iam para as colónias, por exemplo, um barco que também ia para a Guerra das Colónias.
Isso tudo aconteceu, é isso?
Isso tudo aconteceu.
Então, mas para destruir, antes de mais, tem que carregar no gatilho.
Não, nunca carregámos no gatilho.
Então, pelo menos bombas. Como é que destrói?
Destroem, mas tivemos sempre as coisas planeadas no sentido de não matar ninguém.
Isso não implicou,
perda de vidas
antes de mais, uma aprendizagem técnica para mexer com explosivos?
Pois foi.
Como é que fez essa aprendizagem?
Foi essencialmente o Carlos Antunes que fez essa aprendizagem. Eu transportei explosivos, eu fiz a aprendizagem também.
Para preparar explosivos,
mas,
é isso?
Sim.
Detonadores,
essas coisas todas.
Viu algum atentado do género?
Não,
estou a ver aqui
não,
aquilo
não
ali a acontecer?
Não vi. Sobretudo aprender a não ter medo de explosivos, porque os explosivos sem detonador não explodem, de maneira que isso é uma boa aprendizagem, porque senão as pessoas ficam com medo abstrato.
Mas há acidentes na mesma, não é?
Há acidentes quando as pessoas ligam o detonador.
É no momento.
Houve
de
dois
mexerem...
acidentes, aliás.
Então?
Quando as pessoas ligaram o relógio que dava a hora para a explosão, ligaram mal e houve duas explosões que mataram dois militantes das brigadas.
Então, e matar alvos?
Algo? Matar alvos nunca. Nós estabelecemos logo desde o início da formação das brigadas que não íamos matar ninguém. Foi uma filosofia das brigadas.
Então, não eram revolucionários a sério se tomassem como exemplo os revolucionários, por exemplo, na União Soviética, que não tiveram nenhum problema em matar.
Bom, a União Soviética
inimigos.
Foi em 1917.
Sim.
Nós aqui estávamos nos anos 70. Passaram muitos anos e passou exatamente a aprendizagem do que é que foi começar a matar os inimigos e rapidamente passar a matar os amigos, não é? E, portanto, foi uma filosofia nossa desde o início que não se tocava na vida humana. Ninguém tem direito a eliminar uma vida humana porque é irreversível e irreparável.
Mesmo no maior fascista do mundo?
Mesmo no maior fascista do mundo. O maior fascista do mundo pode ficar preso.
Bem, mas vocês na altura não tinham meio de o prender, não é? Portanto, então, e por isso é que podiam eliminá-lo,
pois,
querer
sim,
eliminá-lo, não é?
Não foi mesmo uma regra. Porque é uma
sequestros,
coisa...
nunca pensaram?
Também nunca pensámos em sequestros.
Porquê?
Bom, os sequestros seria uma coisa mais viável, mas requer tecnicamente uma organização complicada.
Para manter o sequestrado,
e, além disso,
é isso?
O sequestrado fica sequestrado numa eventual pena de liquidação, porque se o sequestrado não tem o cutelo, digamos, em cima da cabeça, ou se não, se não se ameaça...
Tem que estar pronto para matar,
claro,
para o matar. Tem
claro,
que estar pronto para matar.
Foi o que aconteceu noutras organizações europeias e acabaram por matar as pessoas, não é?
No vosso caso, assaltaram bancos também?
Ah, isso assaltos houve muitos.
Teve que ser para sustentar as
a organização. Nós não tínhamos dinheiro de sítio nenhum, nunca recebemos dinheiro, apoio de país nenhum.
Alguma vez entrou com uma pistola na mão?
Não,
num banco?
Não entrei.
Então, como é que parecia? Então, era aqui, afinal, onde é que está a revolucionária? Não matou? Não tem gatilho? Não...
A revolucionária estava e
apoiava.
Apoiar isso tudo, não é? E arriscar bastante.
Arriscava o quê? Não ia para o terreno, então, se eu bem entendo.
Arriscava ser preso.
Mas
arriscava se eu andasse
quando muito transportava
se eu andasse
explosivos
aí,
e armas.
A transportar explosivos e armas, e se fosse apanhada, não corriam bem as coisas, com certeza.
Nessa altura, então, estava já a viver com Carlos Antunes, porque foi fundador do PRP. O facto de serem casados, e sem querer entrar na questão da vida privada, mas só o facto de haver um casamento que se mistura com uma vida de revolucionário profissional, digamos, de viver da revolução, isso não é uma coisa desgastante ou não é um problema?
É ao mesmo tempo causa e problema. Nós, enquanto estivemos na clandestinidade, nunca vivemos na mesma casa, porque era um risco sermos presos os dois ao mesmo tempo.
Encontravam-se só pontualmente?
Encontrávamos-nos pontualmente. E, portanto, era um risco muito grande. Os encontros eram um risco muito grande.
Foi depois do 25
de
Abril?
Com muito stress. Depois do 25 de Abril vivemos imediatamente juntos.
E isso não foi desgastante, digamos assim, ter dois, não um revolucionário, não com uma vida normal, mas sim um revolucionário com outro revolucionário? Portanto,
É uma experiência radical?
É uma experiência radical.
Porque éramos muito autónomos, cada um tinha as suas tarefas bastante separadas e tínhamos ideias às vezes que não coincidiam. Portanto,
zangaram-se algumas vezes?
Não, nunca nos zangámos. Discutíamos. Nós, no fundo, apaixonámos-nos um pelo outro por causa da revolução, não é? Por estarmos os dois na mesma onda revolucionária. E, portanto, foi a causa de nós nos aproximarmos. Mas depois coexistimos durante muitos anos.
Sem revolução. Porque no 25 de novembro acabou a revolução.
Acabou, fomos para a cadeia daí algum tempo, não é?
Foram... 3 anos depois.
3 anos depois. Mas foram 3 anos em que andámos a tentar recuperar a revolução, digamos, e em que havia muitas reuniões, muitas discussões, muita organização e, portanto, às vezes divergíamos, o que é saudável, mas nunca nos zangámos por causa de questões políticas. Agora, o que se passou foi que a nossa vida foi sempre muito a política. Para nós, o que era natural era estarmos a conversar sobre política, a discutir sobre política, na vida quotidiana.
Então, quando falha o projeto político, ou seja, quando há o 25 de novembro, quando a revolução é vencida, ou claudica, pelo menos a revolução como a
claro,
tinha na cabeça,
é evidente, foi vencida.
Quando, além disso, são presos, isso não é uma espécie de uma racha? Por um lado, na ligação entre os dois, já que ela estava um pouco em torno, construída em torno da revolução. E segundo, se isso não é uma racha na própria convicção.
Não, as situações e as condições de contrariedade, digamos, como seja a prisão, aproximam as pessoas. Porque é preciso resistir em conjunto e, portanto, isso aproxima as pessoas.
Então o problema foi depois da prisão?
Depois da prisão a nossa vida foi muito difícil.
Quanto tempo teve
preso? 4 anos.
4 anos?
É.
O livro, peço desculpa pela voltar a citar o livro, porque tem um título, mas que o título é bem revelador, ainda que tenha um palavrão. Puta de prisão. O que é que esta caixa tem? Qual foi? Porque foi depois do 25 de Abril, não é? Portanto, não estamos a falar de torturadores, não é?
Não. Fui preso.
O que é que foi horrível na prisão?
O isolamento, mais uma vez. Eu aí é que apanhei o isolamento a sério, porque eu apanhei 9 meses de isolamento. Mas de isolamento a sério. Portanto...
Mas não foi clandestino, quer dizer, fizeram-lhe isso legalmente, não é? Foi
não,
condenado
foi
a
ilegal,
isso.
Foi ilegal, foi
ilegal.
Ilegal? Isto foi antes do julgamento e foi completamente ilegal. Era diretor das prisões o Dr. Castelo Branco.
que foi morto pelas FP25.
Morto pelas FP25, que era um senhor completamente psicopata, que resolveu fazer-nos as piores coisas. A mim, transportou-me em condições diabólicas, pôs-me em isolamento total. Depois, a certa altura, eu protestei e voltei a protestar e pintei a manta porque era ilegal. E ele desafiou-me e eu disse-lhe: olha, se o senhor pensa que me pode destruir psicologicamente, está muito enganado porque não destrói. E ele disse: pá, as pessoas às vezes enganam-se, as pessoas enganam-se. Olha que a alma humana é muito complexa. E em seguida, põe-me mesmo 24 horas de isolamento, porque antes disso eu tinha, não sei se meia hora de recreio. E então ele, depois desta conversa em que eu realmente o desafiei, disse: se pensa que me destrói,
ele
não me destrói.
Pensou: vou quebrá-la.
Vou quebrá-la. E pôs-me 24 horas na cela, que eram 24 celas...
24 horas, quando diz 24 horas, é sem poder sair durante 9 meses, é isso?
Não, eu não estive sempre sem... Com esse tal isolamento total, sem a hora
de
de
intervalo?
recreio, só estive... Não sei quanto tempo é que estive. Mas
Foram dias?
só com...
Ou semanas?
Ah, não, deve ter sido mais. Mas não me lembro. Foi nas Mónicas e as celas das Mónicas de isolamento eram celas mesmo à antiga, não é? Parece Camilo Castelo
Um
Branco.
túmulo.
É... grades daquelas grossas, 2 metros de largo, talvez, enfim, daquelas mesmo à Memórias do Cássero do Castelo Branco. E já tinha estado no Porto vários meses, na cadeia da relação do Porto, assim.
Já agora, esse diretor, pelos vistos, foi castigado de
Pois,
uma
não
forma
foi por
bem
nós.
mais radical do que os castigos que ele próprio infligiu, ou terá infligido, não é? Portanto, corroborou essa sentença de morte ditada pelas FP25,
Não,
creio eu?
não, não pelos mesmos, da mesma
Seria
maneira
sempre contra,
que sou
portanto.
sempre contra qualquer morte, mas devo dizer que mesmo entre os guardas prisionais houve uma certa satisfação
Ficaram contentes.
com esse desaparecimento. Era um senhor realmente que não estava bom da cabeça.
Ora, entretanto, diz que há essa distinção dos crimes, dos atentados de sangue, chamemos-lhe
Exatamente, dos
assim,
crimes
que
de sangue.
nunca subscreveu, mas depois há uma aproximação entre o PRP e as FP25.
Nunca,
Nunca houve
nunca, nunca, pelo contrário,
contacto?
foi o contrário.
Houve.
Enquanto nós estávamos presos, foi criada uma dissidência do PRP, que foi muito grave para nós.
Portanto, saíram do PRP para formar as FP, é isso?
Algumas pessoas saíram do
Foram
PRP para
dissidentes do
formar.
PRP.
Exatamente. Isso coincidiu com o nosso julgamento, em que eles, proclamaram publicamente esta dissidência,
A partir de agora
e,
é para
portanto.
matar, é isso?
E além disso, nós fomos a julgamento, tirando-nos o tapete, porque era diferente irmos a julgamento sabendo que nós tínhamos uma retaguarda de defesa e de solidariedade, do que em cima do nosso julgamento, terem publicado nos jornais que nos
Renegavam.
renegavam. Exatamente porque, entretanto, eles tinham morto uma pessoa, e nós dissemos que não estávamos de acordo. E isso foi para nós,
Então,
foi muito
digamos
grave.
que o contacto existiu
Tiraram-nos o tapete.
apenas enquanto eles faziam parte do PRP.
Claro,
Depois disso,
houve
houve uma
dissidência total,
cisão.
cisão total. Cisão total, muito grave para nós, porque estávamos presos, porque coincidiu com o nosso julgamento, e depois os FPs fizeram o seu caminho, mau caminho, quanto a mim, completamente contra aquele tipo de procedimento. Penso que muitos deles atualmente também fazem essa crítica, felizmente, mas depois nós saímos, 2 anos depois disso nós saímos, e 1 ano depois eles foram presos. E nessa altura nós fizemos imediatamente, integramos uma comissão da amnistia e fomos solidários com eles.
Então, oferece outra face, é isso?
Foi um bocado isso, mas foi porque pensámos que aquele movimento deles, das FPs, ainda pertencia ao tumulto do processo revolucionário
Portanto, não era
e que não
justo
podia ser,
condená-los.
pois, não era justo condená-los, não era justo condenar o Otelo, e devia ser interpretado exatamente como a sequência do tumulto revolucionário, embora nós não estivéssemos de acordo e que, portanto, se lhes devia aplicar uma amnistia.
Ora, nessa altura há uma série de decisões, também o sonho começa a ruir, digamos assim, imagino eu, não sei qual é a expressão mais adequada, Mas o que ficou da relação? Ainda está com os revolucionários dessa altura ou a coisa esfriou e agora é outra vida?
Não, dou-me com todas as...
Continuam amigos?
Sim. Algumas pessoas, por questões da vida, não as vejo ou vejo muito raramente. Outros continuamos amigos. Há laços. E digo-lhe mais, nós agora também somos amigos dos da ARA, que era a organização do PC,
a armada
que se formou um bocado, acho eu, por resposta às Brigadas Revolucionárias, porque o PC teve que dar resposta aos seus militantes, e ainda bem que deu. E agora nós somos amigos da ARA, somos amigos dos da LUAR, somos todos amigos. Agora, no dia 24 de abril, fizemos uma sessão juntos na livraria Ler Devagar, que agora tem as instalações na LX Factory, e fizemos lá uma sessão com todos.
Reviveram memórias em comum.
Memórias do dia 25 de abril.
Incluindo, espero também não estar aqui a ferir nenhum princípio da sua intimidade, incluindo com o Carlos Antunes também.
Incluindo com o Carlos Antunes.
Portanto, retomou, digamos assim, a amizade e o convívio normal.
Somos muito amigos, somos como se fôssemos pessoas de família.
Então, o que é que sobrou, vamos lá, deitar contas à vida, o que é que sobrou desse turbilhão extraordinário?
Bom, sobrou o privilégio de ter vivido um período extraordinário de generosidade, de inteligência. As pessoas em conjunto ficam mais inteligentes, sem dúvida. Eu vi pessoas com muito pouca instrução tirarem da cabeça coisas inteligentíssimas. Portanto, há um coletivo que, em momentos revolucionários, claro que dura, letando essa raiz.
O tempo das cerejas
dura uma primavera. Mas vi, aqui houve durou um pouco mais, durou um ano e meio, vi as pessoas serem muito inteligentes. Portanto, há um privilégio de ter vivido essa época de generosidade, de inteligência, de vida coletiva.
Não há arrependimento por eventuais excessos, por exemplo?
Não tenho arrependimentos. Poderei dizer é que se voltasse atrás e estivesse lá, não tinha feito assim. Mas isso é toda a gente na vida.
E o assim é básico, sem querer também entrar em detalhes, é basicamente o quê? Genericamente o quê? As armas, os explosivos, os atentados?
Não, isso não.
Nada,
isso foram todos certos, todos corretos.
Nada a arrepender,
nada.
Nem mesmo os assaltos, por exemplo.
Não, isso, os assaltos foi ótimo, porque foi a única maneira de ter dinheiro.
Então, mas assaltar não se pode dizer que seja ótimo, quer dizer, assaltar é um crime, ou não?
Crime é aqueles que roubam atrás do balcão milhões, como nós agora estamos a ver, e que depois nem sequer vão para a prisão.
Então,
não é?
E aqueles que vão ao banco assaltar dinheiro não é crime?
Os que vão, olha, veja lá, ainda no outro dia li a isso. Esses rapazes que andam aí a assaltar bancos e a arriscar a vida, esses mesmo agora que não têm razões políticas.
Os ladrões, digamos.
Não são esses, que são depois os líderes dos negócios mirabolantes que se estão a ver aí nos jornais e que fazem parte da crise. Sim, não são esses, que são outros, os que roubaram atrás do balcão. Não é? Uhum. Portanto, nunca se vê essa gente que anda aí a arriscar a vida ser depois
Mas, por exemplo, o primado da lei não é algo que está bem instituído aí fundo nessa mente?
Há leis e leis, não é? Eu acho que há leis muito importantes. As leis da saúde, as leis da educação, e as leis da justiça. Já sei que as leis da justiça consideram que o roubo...
Sim,
é
assaltar
uma coisa
um banco não é.
Que é
propriamente legal.
Pois, não é propriamente legal. Mas o homicídio é uma coisa muito mais grave do que o roubo.
Então, mas isso não estamos aqui a falar uma troca de uma coisa por outra. Ok, se eu não matar, desde que não mate, é isso?
Eu penso que o que às vezes desgraça mais esses rapazes que andam por aí a fazer assaltos é que eles não vão para matar, mas acabam por matar. E isso, eu acho que eles não vão para matar.
É o que acontece também com os revolucionários. Há bocado falámos disso, ou seja, acabam por começar a matar.
Digamos que nós tivemos uma formação interna política muito forte que fez com que nunca matássemos.
Depois disso, temos essa turbulência e temos um outro mundo, quase, que, salvo erro, viveu sempre a paralelo, apesar de tudo, com a Revolução, que é o da medicina.
É verdade.
Porque estamos a falar com a médica e Isabel do Carmo. De resto, não sentiu que a sua vida política invadiu a sua esfera profissional, eventualmente prejudicando-a, não é? Portanto, não digo no tempo da ditadura, digo mesmo já em democracia, já não, está ali a mulher que foi presa por acusada de terrorismo isso não mexeu, não influenciou negativamente a sua carreira?
Sob o ponto de vista académico, influenciou negativamente, porque eu fui, a PID impediu-me imediatamente de ser assistente da faculdade.
Mas isso é antes do 25 de Abril,
antes do 25 de Abril,
não é?
Mas isso cortou-me completamente as pernas nessa altura.
E depois do 25 de Abril também sentiu esse problema?
Depois do 25 de Abril, enquanto eu estava muito envolvida nisto, evidentemente que não estava a fazer vida académica, e depois fui presa, não estava a fazer vida académica, e só quando saí da prisão e fui reintegrada é que realmente a questão da vida académica se pôs. Portanto, digamos que tive um atraso bastante grande na vida académica. Teria feito outra vida académica se não tivesse...
Mas integrou-se bem, então?
Eu integrei muito bem.
Na vida clínica e académica. Então, vamos parar. Agora vou ser um bocadinho maldoso. Eu sei, ainda por cima estou a falar com uma senhora, não é propriamente o padrão aqui da Antena 2. Mas uma endocrinologista que pede às pessoas para comerem saudavelmente, se calhar não devia ter esse
excesso de peso.
Esse excesso de peso.
Isso tem outro aspecto positivo. É que eu compreendo muito bem as pessoas que têm excesso de peso.
Exato. Então, mas,
compreendo mesmo muito bem.
Antes de mais, presumo que não tem uma coisa a ver com outra, não é? Portanto, a sua questão com o peso, imagino que não influenciou a ida para a endocrinologia.
É capaz de ter tido alguma influência. Né? Eu gosto muito da endocrinologia porque a endocrinologia tem a ver com as questões psicossomáticas. Começa tudo cá em cima, no cérebro, e acaba nos ovários, ou nos testículos, ou nas suprarrenais, porque há uma ligação orgânica, conhecida. E, portanto, é muito objetivável esta coisa que nós chamamos psicossomático. Uhum. E o entendimento do ser humano como um ser global, que não é separado.
Psicossomático é a mistura de causas psicológicas com causas orgânicas, digamos, metabólicas.
E mesmo dizer assim já é uma forma académica, porque de facto nós estamos sempre em contínuo movimento entre aquilo que pensamos e sentimos e o funcionamento do nosso corpo todo.
Então quer dizer que não é apenas...
E a endocrinologia é talvez a área onde isso é mais visível.
Essa mistura da psique e do corpo, isso? Temos um país... obeso? Não.
Temos um país obeso.
Mais obeso do que aquilo que são os países na generalidade?
Estamos na média.
Na média?
Na média. Então, nós, na Europa, estamos na média. Há países mais obesos, que são os antigos países de leste, o Médio Oriente em relação às mulheres, a Alemanha toda. Há países mais obesos. A própria Inglaterra, em 20 anos, mudou extraordinariamente.
Os Estados Unidos, então, imagino que é...
Os Estados Unidos, muito.
São os campeões da obesidade.
São, sobretudo, nas classes pobres, nos afro-americanos. E é uma brutalidade. Os jovens afro-americanos...
Portanto, quando se vive mal, come-se mal, é isso?
Claro, exatamente, e come-se barato. E o barato
são gorduras,
é muito calórico, claro, são gorduras.
São os hambúrgueres.
E a Portugal fica na média, depois há países mais leves.
Então, e Portugal fica...
Relação aos adultos.
Sim, sim.
Em relação às crianças, estamos nos piores lugares.
Ah, é?
É.
Muitas crianças gordas?
Um terço. Um terço das crianças têm excesso de peso, em todas as idades.
Em todas as idades?
Em todas as idades.
Então, mas não fazem desporto? Será isso?
Somos dos países da Europa com menos prática de exercício físico e, provavelmente, também o facto de termos 2 milhões de pobres também não ajuda.
Pode ser uma questão cultural também? Não?
O cultural aqui... estas coisas são multifactoriais. O cultural aqui pode ser um fator no seguinte sentido. Nós fomos um país de fome até ao 25 de Abril. Com mortes por fome. De modo que os pais ou os avós das crianças atuais passaram fome.
Portanto, passaram recomendaram fome. Às crianças que comessem.
De maneira que agora, que há possibilidades de chegar aos alimentos, convencer um avô ou uma avó que não pode dar comida desse tipo às crianças, comida que eles, avós, nunca tiveram acesso.
É difícil.
É muito difícil.
Então, mas isso deveria passar com uma geração.
É,
não é?
Não passa.
Não?
Não passa, porque os avós estão aí todos vivos. Pois, até porque entretanto...
Também é melhor.
Então não, mas é melhor.
Aí avós vivos.
Então, claro, porque foi um aumento de esperança de vida para o dobro, desde há um século. Passou para o dobro, portanto os avós estão todos
Não vai
vivos.
Passar para o dobro para um outro século, não. Senão chegam aos 200
que,
anos.
Há quem diga que vai diminuir exatamente por causa disto, a obesidade.
Portanto, a obesidade acaba por ser um fator
Pode
de...
ser agora
é
um fator,
homeostático.
Há quem diga. Mas repare, isto é uma situação nova no país e a nível mundial. É que os avós que passaram fome estão aí, estão vivos e estão bem. estão e acompanham os netos.
Incutiram, portanto, nos netos o comer, o hábito de comer, come, vá, meu filho.
É natural.
Então, e o oposto, a anorexia? Não acha que é, porventura, mais preocupante?
É a reação a isto. Só não é mais preocupante porque a prevalência é muito menor. Não tem comparação.
Há muito mais obesos do que anoréticos.
Não tem comparação. Nós temos 15% de obesos e nos jovens temos 10% e de anorexias 0,4% nas raparigas. Portanto,
E não há rapazes anoréticos?
É, mas então isso aí, a prevalência não está estudada, mas é muito menor. É minúsculo.
Alguma vez a Isabel do Carmo fez uma dieta?
Ah, sempre, toda a vida.
Toda a vida?
Pois.
Para não engordar, é isso?
Claro.
Então, mas não é para emagrecer,
isso é a história, isso é a história dos, de toda a gente que tem excesso de peso. Começa-se pequenino com excesso de peso. A partir daí as células gordas ficam.
Gostam.
E a pessoa passa a vida inteira eu já tive mais 10 quilos que aquilo que tenho. Diga-se
é
meu abono. Diga-se meu abono. Já tive mais 10 quilos. E para me aguentar assim... Faço dieta.
Qual
faço,
diga-me dieta. Lá, assim, aqui entre nós, que ninguém nos ouve.
Uma receitazinha.
Não, um pecado que não possa comer.
Portanto, arroz doce.
Não pode comer arroz doce? Então, mas o arroz doce até acho que é dos mais...
É dos melhores.
É dos melhores, sim.
De maneira, por isso é que eu de vez em quando faço esse pecado.
Muito bem.
Ora, mas não como chocolate.
Não come?
Chocolate é o pior de todos.
Mas gosta, é isso?
Gosto imenso. E mousse de chocolate, chocolate, bolo de chocolate são as piores coisas.
Mousse de chocolate, chocolate e bolo de chocolate.
E a seguir vêm as pizzas.
Essa é que me foi uma facada agora
pois
aqui
é.
Dos meus hábitos. Mas pronto, seja como for.
Mas aos homens tudo é perdoado.
Não, isso não.
Os homens podem ser gordos, magros, seja o que for, porque as mulheres acham sempre graças.
Nota essa diferença que é um problema muito mais psicológico, mais grave nas mulheres,
A aparência nas mulheres e particularmente a obesidade é muitíssimo mais notada do que
mais
os
dramática,
homens.
Portanto.
Pois,
sim.
As mulheres acham graças aos homens de qualquer maneira.
Neste caso, independentemente de toda essa questão das hormonas, tivemos muito gosto em tê-la aqui connosco para conhecer o seu riquíssimo e vastíssimo percurso. A nossa convidada é Isabel do Carmo, ex-ativista revolucionária, presumo que continua a ser revolucionária na crença, vá lá, não é? Não será na atividade quotidiana?
Tenho, às vezes em quando, alguma atividade.
Faz política, isso? Encontra-se e fala
sim,
política?
Sim, sim, sim.
Seja como for, hoje mais reconhecida na área da medicina, das doenças do comportamento alimentar e, em todo o caso, um dos rostos que os portugueses conhecem desde o 25 de Abril e até antes do 25 de Abril, sempre empenhado em diversas causas. Isabel do Carmo foi a convidada desta Quinta Essência, hoje com apoio técnico de João Monteverde, produção de Manuela Gomes, realização e apresentação de João Almeida. Regressamos de hoje a 8 dias. Bom fim de semana.